Olá, estamos aqui para a nossa última videoaula, nossa quarta videoaula, e para então encerrar esse tipo de trabalho. Nós hoje vamos discutir déficit público e dívida pública. Nossos objetivos são, em primeiro lugar, distinguir entre dívida pública e déficit público, classificar os diferentes tipos de déficit público, fazer uma relação entre déficit público, inflação e nível de emprego. Depois nós vamos discutir a sustentabilidade da dívida pública, né? Se o governo está ameaçando, pode ameaçar ou pode eventualmente dar um calote na sua dívida. E por fim nós vamos discutir como o déficit e a dívida podem ter impacto sobre o crescimento econômico de um país. Vamos começar então por dívida pública e déficit público. Dívida pública é um pouco parecida com finanças pessoais, né? Como se você fica endividado, né? Você sabe que tem que pagar dinheiro para alguém, então, né? Você tomou emprestado e alguém tem que pagar para alguém. Ou você comprou alguma coisa financiada por essa pessoa e você tem que pagar essa pessoa ou essa instituição. No caso de um país, quando ele pega dinheiro emprestado do exterior, ele é a mesma coisa que uma pessoa. Você vai lá fora, toma emprestado, aí você tem que gerar aquele dinheiro que é usado internacionalmente para poder pagar essa dívida, e você gera isso produzindo bens e vendendo lá fora. Tem que vender mais do que compra para poder fazer esse pagamento no longo prazo. Pode também tomar mais emprestado, mas se você tomar mais dinheiro emprestado, só aumenta a dívida. Então, uma hora você vai ter que diminuir essa dívida. Agora, quando você toma dinheiro emprestado dentro do próprio país, é como se uma pessoa emprestasse de um bolso para o outro. Digamos que você reserve uma parte do seu dinheiro num bolso para gastar em consumo, no outro bolso para gastar para poupar. Mas, desculpa, eu vou pegar dois gastos de despesa, que é melhor. Um para alimentação, no outro para divertimento. Então, se você quiser gastar mais em divertimento do que você está gastando agora, você vai ter que encolher os gastos de consumo, presumindo que você não possa tomar emprestado fora, só com o que você tem nos bolsos. Então, um país que não queira tomar dinheiro emprestado lá fora, é como se, quando ele pega emprestado de algumas pessoas e, com isso, ele banca os seus gastos que estão acima do que ele está arrecadando, por isso que ele está pegando dinheiro emprestado. Esse gasto pode ser em consumo, pode ser para pagar servidores, outros gastos de custeio, ou pode ser para investimento, para gastos de capital. Então, por isso, tem essa diferença entre dívida interna e dívida externa. Quer dizer, o Brasil ele tem uma parte importante da sua dívida interna e uma parte externa. Depois nós vamos ver um gráfico sobre isso. Qual é a diferença entre dívida pública e déficit público? Déficit é quando você, num determinado mês, você gasta mais do que arrecadou. Então, o governo arrecadou isso, mas gastou isso. Então, essa diferença é o déficit, né? A dívida, na verdade, é o equivalente aos déficits acumulados desde o início, tá? Então, você vai acumulando todo ano aqueles déficits. Se você acumular déficit ano após ano, a sua dívida só vai aumentando, né? Então, essa que é a ideia, é a diferença. A dívida é um estoque, né? Aquilo é o que está acumulado ali, que você está devendo, e o déficit é aquilo que você acrescentou nessa dívida aí. Se você gastou mais do que você arrecadou. Agora, a dívida não necessariamente é uma coisa ruim. O mecanismo de crédito é uma forma de você trazer para o presente receitas que você ainda vai receber lá na frente. Então, se o país tem boas perspectivas de crescimento econômico e de aumento de arrecadação, ele pode tomar dinheiro emprestado internamente ou externamente para fazer grandes obras, né? Por exemplo, quando você faz uma grande hidroelétrica, né? Ou agora que se quer fazer esse trem-bala no Brasil, né? Que é uma grande obra, uma obra caríssima. Então você tem que se perguntar, primeiro, quais são as perspectivas de crescimento do país, se vai sobrar receita lá na frente do governo para poder pagar isso aí. E além disso, se o próprio investimento vai gerar renda. Mais importante ainda, quer dizer, que receitas líquidas esse investimento vai gerar para ajudar a se pagar. Se o prazo de financiamento for diferente do prazo de maturidade desse investimento, aí o governo tem que pôr dinheiro em cima, né, para ajudar no financiamento dessa obra, né, que ela vai demorar muito mais para se pagar do que o credor está emprestando dinheiro, né. Então, para grandes obras, para grandes gastos de capital, em geral feitos pelo setor público, a dívida pública é um bom expediente, ela é útil e os governos sempre recorrem a ela. Às vezes recorrem até demais e não calculam bem os investimentos, se pode dar problema, né? A gente distingue diferentes tipos de déficit público. Primeiro, eu queria distinguir entre déficit e superávit. É uma questão de sinal, né? Vocês que já estudaram contabilidade sabem bem disso, né? A gente normalmente, o que a gente chama de déficit é a diferença entre receita e despesa. O superávit seria ou o negativo do déficit ou redefine, né, como receita menos despesa, que no fundo é o negativo da definição de déficit. A gente aqui vai tá falando sempre em déficit, então está presumindo que está falando de receita, desculpe-me, de despesa menos receita, né? Esse déficit é pegar, você pode pegar toda a receita menos, toda a despesa menos toda a receita, se isso der positivo, é um déficit. Esse seria o déficit definido na sua forma mais ampla possível. Mas há um conceito que a gente chama de déficit ou de superávit primário, aí pegando o negativo, né? Que é muito conveniente para você saber se a dívida é sustentável ou não. No seguinte sentido, se eu tenho uma dívida grande e eu não consigo, eu pego a minha receita e minha despesa não financeira, isto é, toda aquela despesa que não envolve juro nem amortização e nem novos empréstimos, né? Só a parte não financeira. Se eu estiver gastando mais do que eu estiver arrecadando, significa que eu não estou nem poupando o suficiente para pagar uma parte dos juros. Então, aí o país tem grande chance de acontecer, de cair naquilo que muita gente que tem dificuldade com crédito, com cheque especial, cartão de crédito, tem. Isso é, você não consegue nem pagar os juros. Aí a dívida tende a explodir, você tende a perder o controle dela. Então, por conta disso, se criou o conceito de déficit primário, de superávit primário. O desejável é sempre ter um superávit primário. O Brasil, por exemplo, tem uma meta aí de superávit primário, varia de acordo com a época, né? É fácil ir lá no Banco Central e ver, ou na mídia, né? E você então pode, se houver superávit, é um bom sinal, significa que você está pagando pelo menos parte da dívida e o país tem a boa expectativa de que não vai dar calote, né? Uma outra forma ainda de definir déficit é considerando o ciclo econômico. A receita tende a flutuar junto com a atividade econômica. Então, quando o PIB está crescendo muito rápido, a receita cresce também, mas depois vem a fase descendente do ciclo, quando a economia tende a andar mais devagar, e aí a receita cai também. Só que a despesa tende a ser mais estável, ela tende a sobe mais facilmente do que cai. Então, por conta disso, se criou esse conceito de ajustado, déficit ajustado pelo ciclo econômico. Então, você se pergunta o que seria o déficit tirando o efeito do ciclo econômico. Aí ele flutua menos, né? O déficit flutua menos. E aí, quando você vai negociar com órgãos internacionais para obter crédito, você apresenta esse déficit que seria o mais realístico do ponto de vista de perspectiva de calote da dívida. Como é que você financia o déficit público? Bem, você pode financiar aumentando os impostos ou você pode tomar dinheiro emprestado no mercado interno ou externo. No mercado interno, e daí vem a importância de discutir nessa disciplina, o sistema financeiro nacional. que é como funciona o sistema como um todo no Brasil. Então você tem um órgão regulador, que é o Conselho Monetário Nacional, você tem os órgãos que supervisionam esse sistema, que são o Banco Central, e a Comissão de Valores Mobiliários, que é quem controla o mercado de títulos e negociados no mercado, né? Então, seriam os órgãos supervisores. E, por fim, você tem os órgãos operadores, que aí tem os bancos estatais, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, bancos privados, Banco de Desenvolvimento Estaduais e assim por diante. Entrando agora num outro tema, que é, quer dizer, nós já vimos o que é déficit, o que é dívida, como esse déficit é financiado. Vamos ver agora a questão da consequência dessa dívida e do déficit, principalmente do déficit, sobre o nível de atividade da economia. Vocês podem imaginar que uma alta participação do governo na economia, como nós já vimos numa videoaula anterior e na apostila, isso, quando o governo se mexe, tem um impacto sobre o nível de atividade da economia. Se você aumenta o déficit, você está aumentando a demanda agregada dessa economia. Você mexe com todos os setores na economia, direta e indiretamente, e altera o nível de emprego. E se as empresas estiverem operando num nível de capacidade já bastante limitado, com muita pressão de demanda, os preços tendem a subir. Se o governo diminui o déficit, você tende a diminuir essa demanda agregada e os preços aliviam, tá? Então, quando você tem excesso de pressão sobre a demanda, normalmente o que se chama de política fiscal é o governo encolher a demanda agregada como um instrumento auxiliar à política monetária, que é alterar o nível de atividade via taxa de juros. Ou que vocês viram isso lá em Introdução à Economia, né? E se a economia estiver com desemprego, como aconteceu logo após a grande crise aí de 2008, início de 2009, aí o governo pode entrar e aumentar o déficit. O governo brasileiro, por sinal, diminuiu impostos sobre automóveis e linha branca. Isso estimulou a economia, mas, por outro lado, teve um efeito sobre o aumento do déficit, que foi parcialmente compensado pela volta do crescimento de curto prazo da economia, né? Então, a estabilidade econômica se trata de você ver as consequências do governo se mexer sobre o desemprego e sobre a inflação. De um lado, você tem o alto desemprego, você não deseja, e de outro lado, quando a economia está muito aquecida, o déficit está alto, isto é, se você deixar o déficit ficar acumulando indefinidamente, você tende a ter pressão inflacionária. Então, sob alto desemprego, o déficit estimula a economia, né? E se a economia estiver muito aquecida, você vai querer diminuir o déficit. O que fazer, então, nas pressões inflacionárias é diminuir o déficit, como eu já mencionei, né? E também, como eu já mencionei en passant, vou reforçar aqui, você reduz o déficit, você diminui as compras do governo, e se as empresas estiverem cobrando, tendendo a aumentar preço porque a economia eles não estão conseguindo atender a demanda, quando o governo faz isso, começa a encolher a demanda e daqui a pouco chega lá naquelas empresas que estão com excesso, com baixo, operando já no limite a sua capacidade de produção, elas ajustam novamente a sua produção porque é aceitável, né? E isso indiretamente afeta o nível de emprego. Se você afetar o nível de demanda, afeta o nível de produto e afeta o nível de emprego, que é o objetivo final do governo. Agora, quando você quer controlar a inflação, o ideal seria que você regulasse a demanda, mas ao mesmo tempo aumentasse o investimento na economia. Então, muitas vezes se fala que o governo deve reduzir o déficit, mas via diminuição de gastos de consumo e poupando para poder investir. Porque se você investir, você aumenta a capacidade de produção da economia. Esse investimento tem que ser uma combinação de investimento público de um lado e investimento privado de outro. O investimento público aumenta a lucratividade do investimento privado e você tende a surgir novos investimentos. Por exemplo, se Se você melhora uma estrada, duplica uma estrada, você abre oportunidade de investimentos ao longo dessa estrada e o investimento privado vai atrás, porque a lucratividade tende a aumentar naquela área. Então, você estimula o investimento privado e quanto mais investimento, maior a capacidade de produção e menor tende a ser o impacto de pressões inflacionárias. Então, se você tiver uma onda de crescimento da economia com alta taxa de investimento, você pode também ter aumento de consumo sem que tenha impacto inflacionário. Então, seria um processo virtuoso, né, de crescimento. Vamos agora, depois de discutir essa questão do efeito do déficit e das contas do governo sobre o nível sobre a estabilidade da economia em termos de preços e emprego, vamos falar sobre a sustentabilidade da dívida, isto é, até que ponto o governo pode sair se endividando sem ter problemas. Essa aqui é a pergunta, assim como para as pessoas físicas, é a mesma pergunta, né? Eu posso continuar me endividando? Vai depender de perspectivas pessoais aí que nós vamos discutir. No caso brasileiro, vocês têm aqui uma curva que vai de 1997 a 2006, na verdade são três curvas, né? A linha azul é a participação da dívida no PIB. Não é que você compara a dívida com o PIB, são variáveis de natureza diferente, né? O PIB é o que é produzido em cada ano e a dívida é o estoque do que você deve. Então, está comparando um estoque com um fluxo. Mas a gente usa isso mais porque, conforme o PIB cresce, aumenta a capacidade de pagamento da dívida. Então, você compara um com o outro, porque aí, em termos relativos, você sabe quem está crescendo mais rápido. Se essa razão dívida-PIB está crescendo, significa que a dívida está crescendo mais rápido que o PIB. Então, o governo vai ter que gerar mais receita lá na frente. Se isso descolar muito, o governo vai ter dificuldade de pagar a dívida, não vai ter receita suficiente lá na frente. Então, essa curva é importante por causa disso, né? Então, a linha azul aí mostra a evolução da dívida interna. A linha cinza, embaixo, né, ela mostra a dívida externa. Aí vocês podem ver que de 1997 até 2002, a dívida pública, a dívida externa foi aumentando, depois começou a cair, né? Coincidiu aí com o último governo que nós tivemos, né? Que foi um período favorável para a administração das contas públicas e a razão dívida PIB caiu sensivelmente, né? E o governo fez uma política de desestímulo à dívida externa. Aqui você tem, aqui só tem a dívida pública, não tem a dívida do setor privado, né? E você tem, mas só que a dívida interna ela aumentou nesse período, ela foi aumentando, né, sistematicamente, mas num nível que é perfeitamente administrável, considerando a razão dívida PIB, né? E quando você pega o resultado líquido das duas dívidas, aí o resultado tem tido uma diminuição, né? Desde meados, desde o começo de 2000, meados de 2002, né? Você teve isso com a tendência de queda e os últimos 4 anos, continuou caindo ainda essa curva aí, né? Então, é uma dívida, para ela ser administrável, não só o PIB, você tem que olhar para o PIB, mas também a taxa de juros que o país paga, né? Que você pode ter uma dívida não muito alta em relação ao PIB, mas se a taxa de juros for alta, aí o impacto sobre o orçamento público é grande. Um outro país pode ter uma dívida muito maior, o Brasil está na faixa aí de 40%, pouco menos que 40% do PIB. Tem país aí que está com... O Japão tem uma dívida de 200% do PIB. E ninguém está falando que o Japão está em crise, porque o Japão paga uma taxa de juros próxima de zero. Então, o fato deles pagarem uma taxa de juros muito baixa significa que o impacto sobre o orçamento público lá é mínimo. Então, eles podem perfeitamente administrar uma dívida desse tamanho. Mas se amanhã depois o pessoal começar a desconfiar que o Japão não tem condições de pagar, essa taxa de juros deles pode subir e entra em crise, como alguns países europeus estão entrando em crise ao longo deste ano. Por isso que eu fiz essa pergunta aí. A dívida brasileira é alta demais, né? De um lado, você tem a corrida entre a dívida e o PIB, que é a capacidade de pagamento, já falei, e de outro, os juros e seus determinantes. No caso dos estados e municípios, eu coloquei uma seçãozinha lá no final dessa unidade, da apostila. O que aconteceu foi o seguinte: durante todo o período da grande inflação que nós tivemos nas últimas décadas, o governo federal foi se ajustando, fazendo mudanças institucionais aqui e ali para que pudesse controlar o mecanismo de déficit, de geração de déficit, que é um mecanismo essencialmente político. Então você vai tendo que fazer mudanças de natureza política, a população teve que fazer pressão cada vez mais, aquela fatia da população que se sentia prejudicada foi cada vez mais tendo influência. Então você finalmente consegue controlar a inflação. Mas os estados e municípios não, eles foram ficando para trás. Então houve uma série de ações também para poder controlar os estados e municípios e incorporá-los a esse esforço de combater a inflação, que culminou na Lei de Responsabilidade Fiscal, que vocês vão estudar em vários lugares ao longo desse curso que vocês estão fazendo. E eu dou um toque aí do ponto de vista mais econômico, né? Um dos últimos tópicos que nós vamos discutir, né, é a questão da estabilização versus crescimento econômico. Na verdade, é o último tópico, são vários itens que nós vamos discutir dentro desse tópico. A administração da dívida para estabilizar preço e nível de emprego, que eu já descrevi há pouco, ela tem um efeito de curto prazo. Você está olhando ao longo de alguns meses, ao longo de um ano ou dois, o efeito de você aumentar o déficit, diminuir o déficit, aumentando o déficit, aumenta a dívida, diminuindo o déficit, diminui a dívida. Então você tem esse efeito de curto prazo. Se a economia estiver muito aquecida, você joga a economia de volta para um nível que seria mais normal de crescimento dela, ou se ela estiver muito abaixo, como numa crise, aí você estimula a economia e joga ela de volta para essa tendência. Agora, essa tendência, que é o que a gente chama então de flutuações de curto prazo. A economia funciona em ciclos, né? Então seria um ciclo de curto prazo. Mas tem um efeito de longo prazo, que é o que resulta da acumulação de capital, dos investimentos que o setor público e o setor privado fazem, né, que aumenta a capacidade de produção, que é o que realmente aumenta a renda per capita da economia no longo prazo. E é isso que se busca, esse que é o chamado crescimento sustentado, né? O que que a dívida tem a ver com isso? Que impacto essa dívida pode ter sobre isso? Em princípio, quando você faz uma dívida, isso vai sendo pago lá no futuro, pelas gerações futuras, se for para financiar investimentos, que você faz hoje, essas pessoas lá na frente vão estar pagando, mas elas vão estar recebendo o benefício. Então há um empate aí de sacrifício e benefício, essa é a intenção. Agora, se você fizer uma dívida hoje e gastar isso em consumo, não gastar isso em investimento, aí lá na frente, quem for pagar vai estar financiando o seu consumo de hoje. Então você está sacrificando o futuro, está sacrificando as gerações futuras. Então, dependendo de como a dívida é feita e como esse dinheiro é usado, se é usado para investimento ou consumo, você vai ter um maior ou um menor impacto futuro, né? Então, se você gastar muito para consumo hoje, você vai ter um crescimento econômico menor lá na frente e as gerações futuras é que vão sofrer o ônus dessa atitude da geração atual. Então a dívida tem impacto redistributivo dessa forma, né? Ela depende muito do que ela financia hoje. Bem, fechando a videoaula, né? Então vamos ver o que nós vimos, recapitulando brevemente. Nós classificamos os tipos de déficit, nominal, primário e ajustado pelo ciclo. Nominal é aquele total, né? Nós vimos uma breve descrição do sistema financeiro nacional, que é a forma de financiar a dívida pública internamente. Nós vimos os efeitos do déficit sobre os preços e o emprego. E nós vimos com aquele gráfico que a dívida líquida tá sendo decrescente nesses últimos anos, o que é um bom resultado, mas nada impede que com novas oportunidades de investimento isso possa crescer. Você tem ainda que o efeito da dívida no longo prazo depende do tipo de gasto que você financia com essa dívida. Vocês podem rever essa aula para tirar dúvidas, né? vocês podem reler o texto. E, por fim, consulte o seu tutor, né, e aguarde as nossas novas atividades, que serão videoconferências, chats, né, fóruns, e assim por diante, atividades que vocês terão que fazer. Até a próxima.